Bom, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando, eu faço parte aqui do time do Dental Office, tá? A gente está aqui para mais uma live, né? Quem não está acompanhando o nosso Instagram, então aproveita para seguir. A gente está postando bastante conteúdo legal para vocês, né? Então, toda semana a gente está querendo trazer um convidado diferente, né? Para bater um papo, discutir um pouco desse cenário que a gente está vivendo hoje, né? No mercado odontológico. Então a ideia é essa, a gente trazer profissionais, né, que possam compartilhar experiência, trazer ideias, estratégias que eles estão adotando, né, saber como que eles estão se adaptando e saber também a visão, né, como que eles estão enxergando esse mercado odontológico atual e o que que eles imaginam que vai acontecer pós-crise, né. Então, o objetivo dessas lives é a gente levar conteúdo para você, você dentista, você administrador de clínica, né, para vocês ficarem mais preparados, né? Ajudar vocês a enfrentarem e principalmente saírem mais fortalecidos nesse momento desafiador para todos nós, né? Então, o tema dessa live é empreendedorismo e gestão de crise de clínica odontológica, né? Então, o Dr. Mairon vai trazer toda a experiência dele de empreendedor, né? Ele vai passar um pouco da visão dele de como que ele está enxergando o mercado hoje e principalmente o que que ele está imaginando o futuro do mercado odontológico. Doutor, primeiramente obrigado aí por aceitar nosso convite, né? De ter separado um tempinho aí para bater um papo com a gente, né? Eu gostaria que o doutor se apresentasse, falasse aí um pouco da especialização do doutor, onde está a clínica do doutor, onde o doutor mora. Fique à vontade.
Beleza. Eu que agradeço, Fernando, pela oportunidade. Meu nome é Mairon Fernandes, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Eu me formei no ano de 2000 na Unincor, em Três Corações, e me especializei, né, na área de dentística e prótese. E com o passar dos anos, né, já tive clínica no Rio de Janeiro. Hoje eu tenho aqui a clínica minha e fica em Volta Redonda. E depois de muitos anos, eu comecei assim a me incomodar de ver que a minha clínica eu tinha uma entrada muito boa, mas saía muito também. Então eu comecei a ficar incomodado com a parte administrativa, pois nós na faculdade nós não temos nenhuma noção, nós não temos uma disciplina, né, na área administrativa na universidade. E aí eu resolvi procurar uma pós-graduação dentro da área de gestão empresarial e marketing.
Bacana.
E aí eu fiz esse curso de pós-graduação e depois que eu fiz esse curso, minha vida clínica, ela mudou completamente. Eu passei a enxergar o consultório como um negócio. Então, a partir desse momento, né, que eu fiz essa pós, eu até mudei toda a minha estrutura e eu venho seguindo nessa linha, aprendendo cada vez mais dentro da área de gestão. E é isso aí, estou aqui em Volta Redonda. É uma cidade de 300 mil habitantes, em média, né? Perto do Rio, perto de São Paulo e perto de Minas, um eixo bem interessante.
Certo.
E vamos seguir.
Então, doutor, a gente está bem curioso, né? Então, todos os nossos convidados que participam dessa live, a gente quer muito saber como que era a rotina de vocês, né? Antes da chegada dessa pandemia aí do Covid-19 e o que que mudou, né? Como que vocês se adaptaram? Como que o doutor se adaptou nessa nova rotina, né? Então, conta pra gente, pra mim, como que era o perfil da sua clínica, como que era a sua rotina ali de atendimento e como que está sendo hoje, né? O que que mudou?
Eu tenho uma clínica com duas cadeiras, eu tenho alguns especialistas que trabalham comigo, né, fazendo a parte de endo, as outras especialidades.
Certo.
E então, assim, antes, né, dessa crise na área de saúde, acho que cada um tinha uma maneira de atender, né, e o que que eu acho que foi muito importante isso tudo acontecer, apesar desse momento ruim, é porque, assim, eu já trabalhei e conheço muitas clínicas. E durante muitos anos, eu acho que nós, profissionais na área de saúde, nós negligenciamos bastante essa área de biossegurança. Não estou dizendo que são todos, mas eu digo grande parte tinha, vamos dizer assim, um cuidado não tão adequado, né? Ou podia, vamos mudar a frase, né? Podia se esforçar um pouquinho melhor para fazer algo melhor, né? Então, eu acho que esse coronavírus ele veio realmente para fazer a gente repensar um pouco dentro da nossa profissão, não só na área de biossegurança, né? Eu
Entendi.
não acredito, eu assim não acredito realmente que vai ter uma mudança, Mas é, eu vi uma frase de um professor, que eu não posso nem citar o nome dele aqui, vai lá de Alfenas. Ele falou uma coisa que eu fiquei pensando, né? Ele falou que ele entrou no consultório dele, ele colocou todos os aparatos, né? É, todas as EPIs possíveis,
PPI.
arrumou, pôs tudo, organizou, falou: daqui para frente eu vou tentar fazer diferente. E aí, quando ele foi fazer o atendimento, quando ele saiu e foi tirar tudo, ele começou a olhar ao redor. Ele falou o seguinte para os alunos, né? Ele falou: olha, eu vi pelo menos 100 pontos onde eu quebro essa cadeia séptica. Então, a conclusão dele, né, a opinião dele, é que a chance do profissional contrair isso é muito grande, porque você tem o aerossol da clínica ali, onde no ambiente, por mais que você abra, tem uma série de fatores, né, que eu acho que dificulta. Só que tem o outro lado da moeda: a gente evita a contaminação do paciente que está vindo. A gente pode muito bem melhorar isso, né? A gente consegue fazer um trabalho em que os próximos, espaçando os atendimentos, fazendo todo aquele processo, a gente consegue realmente diminuir o risco para os outros, né? Então, eu acredito que realmente vai ser um novo momento aí da Odon.
Certo. Mas o doutor está hoje, o doutor está atendendo, caso de urgência, emergência, como que o doutor está, como
Olha, eu
está a
vou ser
rotina aí
sincero,
da
nós
clínica?
estamos numa live aqui com um dentista, então eu vou falar, né? Eu não estou atendendo só a emergência, não, eu estou atendendo mesmo. Essa semana eu estou atendendo. A questão é: quais os pacientes que estão querendo ser atendidos? E uma outra questão, né? Quando a gente fala em emergência, o que que é emergência para o Conselho Regional de Odontologia? Ela corresponde a uma coisa. O que que é emergência para um paciente? Será que é uma dor que ele está sentindo? Uma hipersensibilidade com água gelada? Isso pode ser considerado emergência? É ou não é? Atendo ou não atendo? Então, essa palavra emergência, ela é muito complexa. Então, assim, eu estou fazendo os atendimentos normalmente, só que rigorosamente eu mudei muita coisa, entendeu? Eu não, eu confesso para você que a gente tá com muita falta, eu pelo menos na minha região, de comprar todo o equipamento completo para todos os pacientes em todos os casos. O que que eu fiz? Eu melhorei bastante o processo, principalmente pós-atendimento, né? Tudo que eu pus à mão, eu não tiro de onde eu mexi, eles ficam em cima das bancadas, tudo, né? Então eu começo ali todo o processo com álcool 70, com limpeza, tudo que eu posso colocar. Vamos dizer, alguma parte da EPI eu coloco, que eu não posso, eu tenho toda a estrutura ali e espacei os horários, né? Tem gente que está fazendo de 1 em 1 hora, mas como eu tenho, a gente está com poucos pacientes, eu tenho feito de 2 em 2 horas. Então, dá para você realmente deixar tudo ali arrumadinho para você poder atender.
Então, o doutor está tendo ainda contato com seus pacientes. Então, de alguma forma, existe ainda essa relação. Com certeza, acho que tem alguns pacientes com receio, que são os casos que desmarcaram o atendimento, né? Mas, pelo que eu estou entendendo, ainda tem paciente que precisa de um atendimento. E o doutor está conseguindo se encaixar e se adaptar para atender esses pacientes também.
O meu modelo de negócio hoje, Fernando, como que eu trabalho hoje? Hoje eu tenho uma agenda online, né, e eu tenho contato com os meus pacientes e eu tomo a conta total da agenda. Eu não deixo a agenda na mão de secretária. Eu falo com meus pacientes que o meu atendimento, ele é exclusivo. Então eu vendo esse peixe dessa maneira. O paciente, ele tem acesso ao meu WhatsApp pessoal e eu converso com ele normalmente. Essa aproximação, nesses momentos mais difíceis, ela traz para você uma tranquilidade de você, né, conversar diretamente com o teu paciente, expor o seu pensamento e a maneira, né, como que você vai atender. Então, eu acho importante você deixar claro para o teu paciente, para que ele tenha a percepção que você está fazendo algo perante uma situação de crise. O problema é quando a gente não passa isso para o paciente.
Sim.
Então, eu estou mostrando o que que eu estou mudando, o que que eu estou melhorando para receber esse paciente.
É, eu acho que também corre até o risco dele ir uma vez, né? Sentir que o doutor não está se preocupando, né? Ele está correndo um risco ali de ser contaminado de alguma forma, né? De pegar o vírus e não voltar mais.
Eu
Então, eu
tenho
tava.
um colega que comentou comigo agora, ontem à tarde. Ele foi fazer um atendimento. E ele trabalha numa clínica que são três cadeiras, né? Mas está vazio também. E lá ele é um funcionário. Então, ele trabalha com a parte de endo. E os endos, eu acho que vão sofrer bastante. Os endodontistas que trabalham em vários consultórios, cada consultório com endodontista chega, tem uma maneira de, né, do dono dele proceder. Então, aí o endodontista está sendo ali um funcionário e está executando o serviço. Mas quando ele chegou nesse consultório, ele ficou com medo, porque se ele não fizesse nada por conta dele, nada teria mudado, a coisa continuou do mesmo jeito. E a primeira coisa que o paciente sentou na cadeira e perguntou para ele por que não tinha feito nada de diferente, e aí, quer dizer, já começaram as indagações dos pacientes, né? Os pacientes estão percebendo isso.
É a mudança.
E algumas clínicas podem perder pacientes.
A gente está vendo. Acho que vai ter muita. A mudança do comportamento do paciente, acho que vai ser muito perceptível. Né? Então,
tem uns amigos meus que falaram assim: olha, o brasileiro, ele tem memória fraca. Vai passar isso tudo e vai voltar tudo ao normal. Eu acho que dessa vez, né? Eu acredito que vão surgir aí muitos com fobias, né? E que tipo de fobia? De recepção lotada, fobia de, ele vai olhar como que você, onde você está colocando a mão, o que você está fazendo. Então, a percepção realmente eu acredito que vai ser mudada. Não é lógico, isso é uma porcentagem, né, de pacientes. Mas eu, como profissional empreendedor, eu sempre penso, eu não quero perder esses pacientes. Então, o que eu posso fazer para manter esses pacientes, né? Então, essa que é a diferença, né? Como que você pensa daqui para frente.
Entendi. Eu estava assistindo, era uma live, acho que de uma universidade, lá da Bahia, né? Eles estavam fazendo uma live para falar desse assunto de como que os consultórios, as clínicas precisam se adaptar, né, para receber esses pacientes. Então, quem decidir atender, e até depois, quando vocês abrirem as clínicas de vocês, né, deram algumas dicas de como que a gente deve se atentar ali na questão do layout, da recepção, essa questão que o doutor falou de espaçar os horários de atendimento para não ter aglomeração na recepção ali da clínica, né? Então, até a parte ali das cadeiras, né? Ter o espaçamento necessário ali, que os órgãos aí de saúde recomendam, né? Essa distância de 1,5 m, 2 m, né?
O problema, Fernando, que ninguém vai ter, nem todas as clínicas vão ter condições de espaço para isso.
Sim.
Então, eu acho que as clínicas, por exemplo, que essas clínicas em prédios comerciais, que você tem uma sala pequena de 20 a 40 metros quadrados e aquela recepção pequena, eu acho que realmente esse profissional vai estar mais apertado para, de repente, conseguir colocar uma mudança, né, que seja perceptível. As clínicas ortodônticas que trabalham com alto volume de pacientes e as franquias vão sofrer muito. Pode até ser, essa palavra sofrer, né, pode até ser por um período. Né? Aí vamos supor que a vacina ela aparece daqui a um ano, e aí pronto, tudo volta ao normal. Mas não é bem assim. Nós, como empreendedores, a gente tem, é claro que vão surgir novos vírus, né? Então, assim, é um momento de repensar, né, a odontologia. E essa questão da recepção, para aqueles que têm um espaço maior, eu já coloco para vocês, é um investimento que, no meu caso, eu já estou fazendo, né? Eu já tenho a minha clínica, uma casa, então eu tenho essa facilidade.
Certo.
E o orçamento, antes eu fazia dentro do meu próprio consultório, numa mesa, agora eu já não faço mais. Toda a parte de papelada, orçamento, tudo eu transferi para uma outra sala, entendeu? Então, eu tenho essa possibilidade. Então, o que eu falo para meus colegas, o que eles podem fazer realmente para o paciente. Hoje, a paciente foi lá, olhou, lá está fazendo orçamento agora em outra sala, eu expliquei, estou fazendo por isso, porque aqui já está assim, já está higienizado, tá. Então, eu acho que isso é muito importante.
Outra dica legal que eu achei interessante, acho que algumas clínicas já fazem isso, né, aquela proteção no sapato, no pé, o propé ali para proteger, porque o tênis, o sapato, a contaminação ali é absurda, né? Álcool gel, acho que é indispensável. E a dica de, eu acho que vai ter que saber os informativos, etiqueta de como espirrar, você colocar essas orientações na clínica também, eu acho que é bem importante. Então, o paciente chegou na clínica...
Esses detalhes vão ser muito importantes para o paciente ter essa percepção. E o mais importante também é como que o dentista vai passar isso agora, né? Que entra a questão de marketing, como que ele vai passar isso para conseguir os novos pacientes, os pacientes já conheçam ele antes, vamos dizer assim, e sabe o que, que ele, para onde que ele está indo.
Você acha que vai ter que ter alguma mudança de estratégia ali no marketing das clínicas, dos consultórios?
Não é que vai ter, eu acredito que quem fizer isso vai sair na frente. Né? É claro que eu tenho visto umas coisas engraçadas, né, no Instagram. E assim, eu acho que o dentista parece todo, parecendo um astronauta, né, querendo mostrar para o paciente que, né, vai ser daquele jeito, aí passa 2 meses e ele não consegue vestir tudo aquilo que ele colocou. Então, eu acho que tem que ter assim, um pouquinho eu acho, um estudo antes de fazer esse marketing, o que, que ele vai passar realmente para o paciente, o que, que vai ser perceptível e que vai ser uma mudança definitiva, não uma mudança provisória ali, porque uma hora o paciente vai questionar, acabou o vírus, agora você voltou ao normal? O que aconteceu? Será que não tem outras coisas, né? Então, eu acho que essa questão do marketing também vai ter que ter uma mudança aí na forma como você vai captar esses novos pacientes.
Entendi. Essa preocupação, né, com a biossegurança já era o que já existe na odontologia, isso já sempre existiu. Só que isso vai ser cada vez mais exigido aí, até pelos pacientes, né? Então eles agora vão se incomodar se o profissional não tomar esse cuidado. Legal. Outra dica também, eu acho interessante, é que a gente comentou todas essas sugestões de adaptação ali das clínicas de consultório, e eu acho que esse é um momento legal, né? Então quem não está atendendo, vai para a clínica ali, tenta estruturar a sua clínica para depois, quando abrirem as portas, receber os pacientes, né? Fazer treinamento com os colaboradores. Então aproveita esse tempo também para orientar todos os colaboradores como que eles devem receber o paciente, como que eles devem se portar ali dentro desse ambiente, né? Desse novo ambiente aqui que a gente vai precisar se preparar.
É um momento para realmente o profissional ele repensar sobre o modelo de negócio dele.
Sim.
Eu sempre falo isso com alguns colegas, porque assim, eu posso estar falando aqui para alguns empreendedores que têm 2, 3 clínicas, que têm 6, 7, 8 funcionários, mas eu também estou falando para pessoas que trabalham no interior, que são profissionais que têm uma dedicação muito grande, que se esforçam, que fecham a conta dele todo mês ali certinho e que precisa realmente dar uma enxugada no custo operacional. Então, assim, eu acho que repensar o modelo de negócio utilizando a tecnologia, né, no meu canal eu vou falar a respeito disso, que acho muito importante, é o momento para você parar realmente, porque vamos supor uma clínica com 6, 7 funcionários, com um custo altíssimo, e nesse momento, como é que faz? Se você não tiver um capital de giro, uma reserva, realmente fica difícil. Eu já estou com colegas que estão fechando clínicas. Então, é momento realmente para aquele que tem um consultório, que já tem a sua especialidade, que tem sua clientela, repensar na maneira, né, de como que pode, daqui para frente, diminuir esse custo operacional dele. Será que realmente a secretária, uma semana trabalhando direto com ele ali, isso é realmente necessário? Será que uma tecnologia não pode ajudar, não a substituir, mas, de repente, que ele coloque no lugar de uma secretária, por exemplo, 2, 3 vezes na semana, uma diarista para fazer um trabalho para ele, enquanto ele toma conta de uma agenda, ele se esforça um pouquinho mais para administrar o negócio dele e economiza aí R$4.000, R$3.000 por mês. Será que não é momento de se pensar nisso? Será que, olha, eu estou numa cidade interior, eu tenho a minha casa... de repente, será que não vale a pena eu fazer uma reforma estrutural e levar esse consultório para minha casa, deixar bem organizadinho, na frente uma entrada legal e que, de repente, eu tire esse custo de um aluguel? Será que é momento para eu repensar como estou trabalhando? Então, eu acho que isso é um fator muito importante, né? Porque a gente não fala só para um modelo de negócio, a gente fala para uma série de pessoas.
Sim, tanto é que, além da... dos diferentes perfis, né, de administrador, de clínicas e consultório, a região conta muito também, né? Então, até com relação ao que está acontecendo aí nessa pandemia, cada região do Brasil vai se comportar de uma maneira diferente. Então, o doutor está aí no Rio de Janeiro, eu estou aqui em São Paulo. Então, cada região vai ter um tipo de... acho que um momento diferente, né? E algumas situações ali que eles vão precisar se adaptar de acordo com a sua localidade.
É, se você for... Isso que eu falei sobre mudança de modelo de negócio para São Paulo, é muito difícil, porque, né, vou jogar meu consultório para residência em São Paulo, estou falando que é impossível, né? Às vezes o custo até aumenta, dependendo da situação. Mas eu estou falando de cidades mais interioranas, se você consegue repensar, ó, eu moro numa casa, num bairro, que é um bairro interessante, que de repente eu posso fazer isso, não ficar dependendo desse aluguel. Então, assim, é um momento, como eu falei para você, dependendo do local, de você repensar no teu negócio.
Uma das coisas também que a gente está tá tentando entender, né, que essa adaptação que vocês vão ter que fazer para começar a atender os pacientes vai gerar investimento, vai gerar custo. Talvez essa máscara nova, essa máscara facial, né? Então, isso tudo você acha que vai interferir na precificação ali dos seus procedimentos?
Olha, eu acho que isso não tem muito o que a gente fazer. O primeiro erro que eu acho que o profissional, grande parte, vai cometer é achar que vai economizar e vai melhorar a vida dele, do consultório dele, ele trabalhar com materiais mais baratos. Né? Não que tem material mais barato que ele te atende e resolve o problema. Sempre não estou querendo dizer que materiais, só tem que trabalhar com materiais de ponta. Mas eu, por exemplo, tenho uma visão que quanto mais você investir em materiais e tecnologia que permita que você diminua o seu tempo de atendimento, eu acho que é um investimento correto. Então, assim, o conselho que eu posso dar para os profissionais é que não tirem dos materiais achando que ali vai estar o gargalo ou vai resolver a sua vida, né? É claro que a precificação ela vai ter que sofrer uma alteração, né? Agora, cada um vai medir essa alteração no dia a dia. Não é pegar, por exemplo, vou pegar a CPI de R$40, custou toda a CPI, eu uso ela, então daqui para frente todo o meu procedimento é R$40 a mais. Será que é assim que eu vou precificar? Entendeu? Será que, de repente, eu diminuindo o custo de um lado essa EPI, eu posso manter o meu preço? Aonde eu posso tirar esse custo? Então, a gente não precisa só acrescentar. É o momento, como eu falei para vocês, de repensar no custo operacional do teu negócio. E aonde a gente pode tirar para, de repente, não pesar tanto no bolso do paciente. Então, eu acho que isso é importante, isso é de cada um. Né? Cada um tem um modelo de negócio, cada um tem um tipo de clínica diferente, cada um sabe aonde pode tirar, quer dizer, 50%, que é difícil, né? Essa parte de custo operacional não é fácil, mas tem muito gargalo em muitas clínicas, né? Que eu vejo que tem um gargalo, que sai o dinheiro sem necessidade e a gente pode reduzir esse problema. E nessa hora o software ele é fundamental. O software ele me ajudou muito, por exemplo, vou dar um exemplo básico, no Dental Office, existe um gráfico de procedimentos que um belo dia, depois de um ano e meio utilizando o Dental Office, eu olhei aquele gráfico e falei, não sabia que eu fazia tanta indireta de resina assim. E ela está representando 35% do meu negócio e ela aumentou 30% o meu lucro. Então, a partir daí, eu mudei completamente a maneira de vender esse produto. Né? Hoje ele já está chegando a quase 40% do meu negócio, aumentou a minha produtividade antes do coronavírus, né? Em torno de 35%. Então, por causa de um gráfico, que muitas vezes a gente não para analisar, não tem tempo, não, né? Então, acho isso muito importante. É o momento da gente entender o nosso custo e aonde a gente pode reduzir.
A gente está vendo bastante uma onda bem legal de dentistas que estão sentindo a necessidade agora, né? Então, acho que eles foram pegos aí de surpresa. Aqueles que não possuíam um sistema, um software de gestão, né? Eles estão procurando uma forma agora deles organizarem, né, esses dados, essas informações, para justamente ter essa visão, né? Onde que eles podem enxugar, onde que eles podem investir mais, para ter essa visão, né, mais clara e mais fácil do negócio dele, né?
Então, isso mesmo.
A nossa ideia aqui com essa live também é passar um pouco dessa visão do quanto a tecnologia pode ajudar, né, a vida dos profissionais da odontologia, né? Não só aquele dentista que trabalha sozinho, mas aquele administrador de clínica que precisa ter aquele controle total do que está entrando, o que está saindo, né? E o custo de tudo isso. É importante a gente passar também esse nosso lado, né? Que a gente que não é dentista, a gente trabalha voltado mais para a parte de tecnologia, a gente passar um pouco dessa nossa visão, né, para ajudar vocês também nesse momento, né?
Eu, por exemplo, só para citar como exemplo aí para o pessoal, eu depois de analisar esse momento, eu entendi, já venho assim pensando nisso, eu tive nesse período do coronavírus, são 15 dias a 20 dias que eu estou mais devagar, né? Eu tive uma média de 8 a 10 pacientes que eu peço exame periapical completo, até para avaliar os problemas, etc., fazer a avaliação do paciente. E eu tive uma dificuldade tremenda de conseguir, não, vamos colocar aí que 90% não entregou o exame, né? Porque está tudo parado. Então, eu entendi que um exame desse que custa entre R$100 a R$150, reais, eu posso muito bem comprar um aparelho digital de raio-x e eu mesmo, nesse momento, eu poderia ter ganho dinheiro em momentos de dificuldade. Então, eu enxergo que, além de ser uma solução em que eu consigo fechar com o paciente na hora que ele chega ali e eu ter esse exame digital, é um investimento que não é alto, é que dá um retorno. Então, a gente tem que começar a pensar nessas pequenas coisas. Eu vou economizar ali no revelador, no fixador, eu vou economizar numa série de outras coisas, eu vou deixar tudo de forma digital, eu vou ter a pronta entrega, eu posso até passar a cobrar um valor diferenciado em relação a essa empresa de radiologia, e eu podia ter ali já fechado alguns orçamentos, já planejado. Desses 10 pacientes, eu tá tudo na fila, esperando para fazer os exames, né? Então, é um mês aí, ou 30 dias, vamos dizer assim, que eu estou perdendo dinheiro. Então, é momento para a gente repensar nessas pequenas coisas, entendeu? Eu sei que tem clínica que, para ele, R$1.000 a mais por mês não é nada. Mas eu, como empreendedor, e como eu entendo que eu estou falando para a grande maioria dos profissionais, eu acho que R$1.000, uma entrada limpa para você por mês, não é um mau negócio, né? É alguma coisa, né? Principalmente num momento como esse. Então, a gente tem que pensar em outras tecnologias que possam auxiliar, né? Tecnologia no auxílio para eu poder vender, uma série de outras coisas, entendeu?
Como que o doutor imagina que vai ser essa demanda depois que passar essa crise? Você acha que vai ser gradativa a forma com que os pacientes vão procurando as clínicas? Ou você acha que vai ser um boom, que vai ter clínicas lotadas querendo atendimento?
Como Olha, você acha se que vai for, ser a gente não pode, prever, né? Assim, prever o futuro, não tem jeito. Mas eu consigo imaginar que pelo menos assim, pessoas mais velhas, acima de 60 anos, vão dar uma diminuída muito grande, só vão assim, casos extremos. Então, assim, eu acredito que as coisas vão começar a voltar gradativamente, não vai ser como a gente voltar de férias e ter a nossa agenda cheia. Por isso que eu acho que tem que ter uma modificação, né, na forma de a gente entender o que vamos supor, a minha clínica ganha X, eu faço em média X por mês, atendendo dessa maneira. Como que eu tenho que me preparar para uma crise ou pós-crise? É que, no mínimo, 50% a menos, né? Se não for mais, tá? Então, assim, não é que eu estou aqui para falar que vão ser todos os locais, porque eu sei que tem região que quase não teve caso. Então, talvez, nessas regiões, as pessoas tenham menos receio, né? Agora, vamos pegar outras regiões que tiveram mais casos. Então, ali, provavelmente, as clínicas vão sofrer um pouquinho mais. Então, acho que o profissional, se ele for um cara prudente, ele vai se preparar para, pelo menos, no mínimo, 50% a menos aí no que ele estava acostumado a atender. Eu, aqui em Volta Redonda, tá? Na minha região, eu botei 70%. Né? Então, eu vou atender com uma capacidade de 30%. É o que eu estou me preparando para os próximos 4 meses, mais ou menos, de 4 a 6 meses, atender abaixo da... A não ser que, lógico, no meio do caminho surge aí uma cura, uma vacina, etc. Aí pronto, aí a coisa pode ser que ela volte ao normal.
Talvez, acho que dependa também do perfil da clínica, né? Do perfil dos pacientes. Porque a gente está vendo que a classe B e C que está sofrendo bastante, né? Com essa questão do desemprego. Então, provavelmente, quando voltar, talvez as pessoas não tenham recurso para procurar um dentista, talvez eles vão dar prioridade para outras coisas. Talvez, eu não sei, estou imaginando aqui o público da classe A, pode ser que não tenha tanto esse impacto, né? Não sofra tanto as clínicas que atendam, não sei.
Na verdade, você tem aí muito comércio fechado, né? E comércio, franquia, shopping, onde a gente está falando de empreendedores e grandes empresários. Então, eu não acho que vai ser só a classe, né, B, vai ser bem, bem complicado em geral para todo mundo. Agora, é claro, né, aqueles que tiverem ainda uma capacidade financeira, um dinheiro guardado, etc., né, aqueles caras com poder aquisitivo, né, aí o cara não vai nem pensar, vai continuar a vida normal sem problema nenhum. Mas algumas clínicas realmente vão ter que repensar justamente, por exemplo, clínicas de, mais uma vez, falando de orto, né, clínicas de ortodontia, na minha visão, vão ter que repensar muito, entendeu? Vou ter que pensar bastante como que vai ser daqui para frente, porque eu conheço muitos que têm aquela agenda cheia de 15, 15 minutos, entra um, sai outro, entra um, sai outro, e não sei como que vai ser em relação a isso mais à frente aí. Acho que vai ficar bem complicado.
Legal, doutor. Vamos dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta, doutor. Estão perguntando se o doutor usa escudo facial.
O Shield, né?
O Vital que está perguntando para... doutor?
Sim, a gente usa. Eu agora estou encomendando, tem uma empresa, que até uma indústria, se eu não me engano, farmacêutica, tem até um nome, depois eu não consigo passar isso agora, mas que eles estão fabricando em grandes quantidades, né, protetores, e está num preço assim, interessante, em torno de R$8, R$9 esses protetores, que dá para você comprar e de repente higienizar e ainda reutilizar, né, em alguns casos. Então eu já fiz uma encomenda com eles, estou esperando chegar.
Não está em falta, então. Quem quiser comprar...
Não, hoje assim, você acha assim, em vários... tem uma variedade de gente, tem até os que estão produzindo, né? Eu vi ontem um rapaz pegando uma dessas folhas transparentes, mais duras, assim, fazendo dois furos nas pontas, aí pega o óculos dele e enfia... Aí põe aqui e fica... Então, assim, brasileiro é criativo demais, né? Brasileiro dá um jeito.
Doutora Andréia, Brum Pinto, boa tarde. Clientes estão ligando para marcar ou você entra em contato com eles?
Olha, eu tenho os dois casos. Final da semana passada, eu tive agendamento online. E aí, o que está acontecendo? Como tem muito dentista também que não disponibiliza telefone, está com a porta fechada, não... disponibiliza celular. Esses pacientes, muitos têm me procurado, porque eu deixo a minha agenda online, os horários disponíveis para o paciente poder escolher. Então, ele já entra em contato comigo, eu já marco e muitas vezes acabo ganhando esse paciente, entendeu? Então, esse é um caminho. O outro caminho são os pacientes que eu já converso naturalmente pelo WhatsApp e também estão entrando em contato, entendeu? A gente está conversando e estou voltando, como te falei, de forma gradativa. Né? Mas já estou atendendo. Amanhã, por exemplo, a minha agenda na parte da tarde, eu espacei os horários, né, de duas em duas horas, eu estou com até a noite eu tenho paciente. Então já comecei a atender normalmente, entendeu? Entendi. Só que lógico, né, de uma maneira diferente.
Essa agenda online, o paciente joga no Google para encontrar essa agenda? Como que o doutor...
Colocou o meu nome, né? Se vocês quiserem digitar aí, Mairo Fernandes, ou então colocar uma palavra-chave específica do meu serviço, por exemplo, trabalho com lente de contato, vai colocar a lente de contato dental, volta redonda, por exemplo, quem que é o profissional que trabalha nessa área? Aí vocês vão perceber o posicionamento, como que eu apareço, aí quando o cliente clica, já entra numa plataforma, eu já tenho lá 5 estrelas, ele já encontra 40, 50 opiniões a respeito, ele já olha aquilo, já fala, olha, ele é bem falado e ali já tem agenda, ele já pode entrar em contato, já tem meu telefone celular, meu WhatsApp. Então, o meu modelo de negócio é assim que eu trabalho. Eu que cuido da agenda do meu paciente, eu que converso com ele. Eu já cansei de receber paciente que entrou em contato comigo online e falou, se eu atende plano de saúde e tal, aí eu explicando para o paciente, eu falo para ele, por que que eu não atendo com plano de saúde? E aí eu explico para ele por que que eu não atendo. A minha secretária, por mais que eu treine ela, não vai fazer da forma como eu faço. E muitas vezes os pacientes vão lá, não fazem pelo plano, se tornam pacientes fiéis, eu divido, parcelo, facilito a forma de pagamento para ele, crio um plano para ele, se ele quiser, dentro do consultório, mas eu explico para ele que eu trabalho com materiais de primeira linha. Então não tem como eu atender plano. Então já começo assim com ele. Mas isso é o meu modelo de negócio. Tem gente que, lógico, depende do plano de saúde, tem uma estrutura boa com o plano, sabe trabalhar com o plano, sem problema nenhum. Mas é dessa forma que o paciente chega através dessa agenda online, é o principal hoje, né? Antes do coronavírus, eu tinha uma média de 5 orçamentos semanais por essa agenda online, entendeu? Era a média que eu tinha. Legal. Entendeu? Que para mim, aqui no interior, é muito bom, não tem nada a reclamar.
Vamos lá para mais uma, doutor. JP Darcádia. Dúvida, quando você mudou a gestão administrativa, de forma geral, quais foram as mudanças implementadas?
Então, a primeira coisa que eu fiz, como eu falei, eu estruturei toda a minha tecnologia para que a minha tecnologia me ajudasse a eu ter uma comunicação melhor com o meu paciente. Aí como que eu fiz isso? Agenda online, integração das máquinas de pagamento, integração do boleto bancário, integração de tudo. Fiz tudo em nuvem. Então, deixei funcionando bonitinho. Aí essa integração online facilitou o quê? Eu passei a cuidar da agenda, que é coisa simples, através do software Dental Office. Cuidando dessa agenda, o que, que eu percebi? Que a minha secretária, para mim, para aquilo que ela fazia, não valia a pena. Então, primeira coisa que eu fiz, eu não tenho mais secretária. Aí você vai falar, mas Mário, quem que ajuda você aí a higienizar? Aí sim, eu tenho as diaristas, né, que fazem um trabalho legal, vão lá, meu custo reduziu muito por causa disso. E às vezes você fala, mas a diarista pode só duas vezes na semana. Ó, você contrata duas diaristas, uma para 2 dias, outra para outro 2 dias, entendeu? Então isso não é um problema. Ou será que você também, no seu modelo de negócio, você não sabe fazer uma higienização, uma limpeza, você organizar, você tem que sair ali, sentar no sofá, e esperar a secretária fazer tudo, como se você fosse um rei. Então, isso é de cada um. Né? Eu sou daqueles que estou no momento que eu entendo que eu tenho que pôr a mão na massa. Então, foi uma das coisas que eu fiz, diminuir muito o meu custo fazendo isso. E outra coisa que eu fiz no meu consultório, por exemplo, já tem um ano, antes do coronavírus, eu já tinha percebido isso. No meu modelo de negócio, por exemplo, a ortodontia, ela me causava prejuízo. Aí você fala, Mário, mas como é que você enxergou isso? Aí, mais uma vez, o software também me ajudou a entender que, para o meu modelo de negócio, a ortodontia me causava uma série de problemas, entendeu? Então, eu retirei de uma das especialidades que eu atendia na minha clínica, eu não trabalho mais com a orto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um funil dentro da minha especialidade e das áreas que são importantes para completar a minha especialidade e estou trabalhando com o mercado de nicho. Então, isso foi uma das coisas que eu mudei. E assim, vou dizer para você, estou trabalhando menos e ganhando mais.
Legal.
Então, assim, isso é de cada um. Então, isso foi uma das coisas que eu fiz e que vem dando certo.
Muito bom, doutor. Vamos para mais uma pergunta. Tem que ser um pouco mais rápido, tá, doutor? Porque senão o tempo vai estourar.
Então, beleza, fechado.
Juliana Rodrigues, acredita que o escudo facial veio para ficar?
Rapaz, olha, eu vou falar para você, a minha área não é a área de biossegurança, né? Eu sou mais especializado na área de gestão, tecnologia. Então, acho que assim, olhando pelo que a minha experiência, eu acho que veio para ficar. Agora, o que vai acontecer é que vão vir novas empresas fabricando materiais cada vez mais em conta, diferenciados, e aí vai de cada um ou trabalhar ou não. Mas acho que veio para ficar assim. Dentro do meu entendimento, acho que é algo importante daqui para frente e é importante todo mundo utilizar. Entendeu?
Após se especializar em gestão de empresas e marketing, de forma geral, quais foram as mudanças implementadas no consultório? Mais uma pergunta aqui, doutor. Roger Hitz. Doutor Mairon, boa tarde. Como você avalia o uso da teleodontologia nesse momento de pandemia ou mesmo depois da crise?
Olha, eu sempre falo isso, né? É um momento de oportunidades e oportunistas, né? Eu, particularmente, entendo que vai ser muito bom, por um lado, né? Não na parte o que eu tenho visto gente falando sobre isso, tem me preocupado, assim, tem uma frente aí falando umas coisas que está me preocupando. Mas eu opinar dentro dessa área, eu vou falar para vocês, viu? Eu não tenho que ainda, acho que é muito cedo ainda para a gente falar, né, nessa área. Eu por enquanto, não me arrisco.
Que na medicina entrou muito forte isso.
Eu acho que, assim, as universidades talvez passem a enxergar isso de uma outra maneira, né? Até mesmo na parte de ensino mude alguma coisa. Mas no dia a dia, eu não sei se isso dura muito tempo, não. Vamos ver.
Eu acho que já vou agradecer a presença aqui do doutor, de ter aceitado esse convite, de ter batido esse papo. Acho que foi bem legal, acho que ajudou bastante gente aí. Muita gente talvez esteja um pouco perdida nesse momento. E aí, discutir, ouvir a opinião de outros profissionais da área, do mesmo segmento, acho que é importante. A gente quer trazer isso com essas lives. E eu queria deixar aberto aqui para o doutor passar seus contatos, seu canal do YouTube, Instagram, quem quiser entrar em contato com o doutor.
Eu estou com um canal no YouTube, que é o Cadeira Esperta. Eu comecei a adicionar os vídeos gradativamente, né? Estou colocando praticamente um a dois por semana, em média. Também estou trabalhando numa plataforma agora de cursos, e isso vai ficar um pouquinho mais para frente. E tem também o Facebook, que é o Cadeira Esperta, e ali você pode passar uma mensagem, ter os meus contatos. Quem quiser o meu WhatsApp aí, quiser anotar, é o DDD 24 999 95 37 37. Esse é meu WhatsApp. Se quiser até colocar aí embaixo aí, é meu WhatsApp pessoal. Pode passar uma mensagem a hora que vocês quiserem. Se eu puder ajudar de alguma maneira,
legal.
Agradeço.
Obrigado, acho que é isso, doutor. Obrigadão. Boa noite. Vamos se cuidar. E o que precisar, a gente tá junto aí com vocês.
Isso aí. Obrigado, pessoal, tá que participou aí. E qualquer dúvida, é só falar comigo lá. Se eu puder ajudar, com as ordens, tá bom? Um abraço.
Valeu, doutor. Um abração.
Falou, tchau.